Só um recado rapidinho antes do início do programa. Primeiro, para lembrar você de nos seguir nas redes sociais. Nós estreamos uma parte nova do Nilson lá nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde nós estamos, né? Nós estamos fazendo jornalismo Nilson, oficialmente jornalismo. Esse é o nome da vertente, da expansão do nosso podcast. É só seguir a gente lá para acompanhar, tá? O nosso Instagram é @NilsonSemClubismo. O nosso Twitter é NilsonPodcast. E se você quiser mandar pra gente um áudio, você pode mandar um áudio pra gente no Telegram. Agora, esse negócio de mandar e-mail, a bem da verdade, é coisa do passado, né? Então, até vou parar de falar aqui. Agora, se você quer mandar um áudio pra gente, é só procurar a gente no Telegram. É só pesquisar lá, @NilsonSemClubismo, que você vai achar o nosso serviço de atendimento ao cliente Nilson. E lá você pode mandar a mensagem que você achar pertinente. Beleza? Vamos pro programa da semana que tá bom demais. Ah, e segue a gente na plataforma de streaming que você estiver utilizando. Além de dar estrelinhas pra gente no Apple Podcasts, só se você achar que a gente merece também. Se você achar que a gente não merece, não precisa dar. Ok? Vamos pro programa.
Você está ouvindo...
Nilceiros e Nilsetes de todo o Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes e hoje aqui na mesa comigo, Igor!
Salve Matheus, salve Nilsons, bora pra mais um episódio?
Bora pra mais um episódio, Igor, eu gostaria de informar aqui... Colocar formalmente aqui no nosso podcast que nós somos convidados para gravar outro podcast, Igor. Nós gravamos o Mastermind. Isso significa que agora nós somos podcasters profissionais, né? Sim, jornalistas profissionais do esporte sempre fomos. Agora, podcaster profissional, essa é a primeira vez que a gente pode dizer em público, né?
É, a gente tem uma agenda agora, né, cara? A gente tem uma agenda, a gente tem, ó... É, então, ontem eu fui lá no Mastermind, agora eu posso... Se alguém chegar e perguntar pra gente, a gente vê se encaixa, entende? Agora não é assim, a gente tá livre, não. Agora a gente tem a nossa agenda.
Exatamente, né? Isso daí é até pro mercado de podcast ficar de olho na gente, ficar esperto com a gente, porque a gente tá chegando, a gente é promissor. Então, gravamos o Mastermind ontem, que é o podcast do Gustavo, que já gravou com a gente aqui. A gente não sabe ainda quando vai lançar, mas quando lançar a gente avisa a nossa audiência para acompanhar com a gente também. Igor, eu antes de ir para a pauta do Newsinho da semana, eu gostaria de trazer algumas informações para os nossos ouvintes.
Ah, por favor.
A primeira é que agora, nas nossas redes sociais, nós startamos o Nilson Jornalismo, que é nada mais nada menos, do que a versão escrita do Nilson Podcast, que é um jornal informativo sobre futebol. E quem quiser acompanhar a gente, os nossos textos, é só nos seguir no Twitter e acompanhar também no Instagram, qualquer um dos dois, a gente está sempre postando lá. E agora as principais notícias do futebol comentado, sem rabo preso com ninguém, com total imparcialidade da forma que tem que ser comentado, né?
É isso, cara. É interessante a gente... colocar em outras mídias também o Nilson, né, outros formatos, para mostrar que a gente tem uma variedade, né? A gente não é aqui só dois caras que falam, entende? Que falam qualquer coisa, a pessoa acaba ali escutando e assimilando meio que na pressão, sabe? Agora a gente vai escrever, a pessoa vai poder ler ali, vai poder refletir um pouco e vai conseguir perceber que realmente o que a gente fala faz muito sentido. É estudado o negócio, né?
Ah, exatamente, Igor. Essa semana, por exemplo, nós esclarecemos uma questão lá que, pelo menos pra mim, não estava claro, que era a respeito de ter Flamengo e Corinthians interessados na contratação do Dedé, Igor, o Dedé do Vasco. E aí,
olha só.
E aí, pra tentar entender o que motivaria qualquer equipe a querer contratar esse jogador em pleno 2021, né? Um jogador claramente aposentado desde 2015, né? Fazendo apenas algumas aparições especiais e alguns jogos específicos. O que, né, de fato leva ao interesse de um clube ia querer contratar esse jogador é o fato dele ter sido eleito o 63º maior brasileiro da história, Igor. Por aquele reality show do SBT apresentado por Milton Nascimento. E ele foi, né, ficou nesse ranking, 63º, 63, maior brasileiro de todos os tempos, Dedé do Vasco.
Isso aí é pra poucos, cara. Isso é pra poucos. Eu não sei se teve algum outro jogador de futebol que atua ainda, né, hoje em dia. Ou pelo menos finge que atua. Que atingiu uma posição pelo menos próxima do Dedé, cara. É pra poucos mesmo. É, e eu acho que isso, esse reality show que você comentou agora, né? Foi até antes do Dedé ir lá na Argentina e quebrar a cara de um goleiro do Boca Juniors com a cabeça. Não sei se você lembra desse ocorrido, cara. Eu acho que é mais ou menos recente isso, né? Pelo Cruzeiro ainda, que ele, na Libertadores, eu acho, que literalmente quebrou a cara do goleiro com a cabeçada. Você tava assistindo esse jogo?
Eu lembro desse caso, né? Eu acho que foi lá pra 2017, não foi? Algo assim, 2018?
É, foi algo próximo a isso, cara.
Na época que tinha o Cruzeiro ainda, né? Hoje acabou a instituição falida, né? Encerrou, fechou as portas, né? Fechando, pelo menos.
Ah, fez parte da minha infância, cara.
Pois é. Nossa, vai chegar uma época que a gente vai contar sobre o futebol pra nova geração, pros mais jovens que tiver. A gente vai falar que na época tinha um Cruzeiro, né? Um time que até incomodava, mas aí pagou pelos seus pecados, né?
Eu acho que vai ser igual a gente faz hoje, ou o pessoal faz hoje com a Portuguesa, cara, com o Curitiba. Ah, o Curitiba ganhava Brasileirão, hein, que se passava. Aí a gente olha hoje e fala, não é possível, não tem como isso. E não, aí o mais velho vai falar, não, realmente, o Curitiba ganhava a taça na minha época. É inacreditável, cara, mas vai ser assim, tenho certeza.
É, vai ser coisa de gente antiga.
Vai. Gente antiga, lá em 2050, vai falar, olha, eu vi o Cruzeiro eliminando o meu time em uma Copa do Brasil. Ninguém vai acreditar nisso. Uma coisa que não vai fazer sentido.
Não,
né?
Vai, não vai fazer sentido nenhum, Igor. Só retornando, a segunda notícia, Igor, que eu gostaria de trazer para os nossos ouvintes, é que teremos a estreia de um novo quadro no programa de hoje, e eu vou decidir ainda se vai ter vinheta para esse quadro. Talvez eu faça uma vinheta. Mas eu gostaria de anunciar oficialmente a estreia do quadro Serviço de Atendimento ao Cliente Nilson, Igor. Um quadro que surge da necessidade de atender melhor o cliente do Nilson, que nada mais é do que o seu ouvinte, o seu leitor, porque agora temos o que ler também. É, nada mais é do que ofertar o melhor atendimento possível. E é por isso que agora quem quiser mandar um questionamento pra gente, um comentário de jogo, de repente até pedir uma dica pra vida pessoal, pode pedir pra gente, porque a gente sabe de tudo, não só de futebol, nós somos as pessoas mais preparadas e habilitadas a te ajudar em qualquer situação da sua vida. E se você tem uma situação que a gente possa te ajudar, eu peço para que você vá até o Telegram e procure por @NilsonSemClubismo, da mesma forma do Instagram, por exemplo. E lá você vai achar o nosso contato e você vai poder mandar uma mensagem pra gente, assim como essas que a gente vai mostrar pra você na sequência aqui. Posso puxar o nosso ouvinte aqui já, Igor? Você tem algo a comentar antes?
Não, não. Por favor, pode puxar. Eu tô ansioso pra dar voz aqui aos Nilsons.
Então tá bom, hein? Vamos ouvir esse áudio aqui. Vamos ver o que tá tocando aqui.
Salve, Nilson. Aqui quem fala é o Matheus de Cambé e eu queria saber, será que após essas duas vitórias seguidas do São Paulo no Brasileirão, após 9 jogos sem vencer, nós já podemos enaltecer o Crespo e pedir para entregarem a taça? É nóis, Nilson. Valeu.
Igor?
Cara, eu acho que pode pedir sim para entregar a taça pro nosso Crespo, né? A taça do Paulistão, que ele ganhou um tempo atrás. Mas, a respeito do Brasileirão, cara, o nosso Nilson, né? O nosso Matheus ouvinte, ele deu uma zicada, né? Porque o São Paulo, no fim de semana agora, foi derrotado por um outro clube que também tem um escudo em formato de pipa, que é o Fortaleza, né? Então, já deu uma quebrada aí no nosso amigo, mas se não fosse por isso, eu podia pensar. Agora, não.
É, exatamente, né, Igor? Exatamente. O São Paulo, que ainda está se recuperando justamente dessa taça do Paulistão que conquistou, até poderia ter embalado nesse Brasileirão, não fosse realmente a zica que esse torcedor, que esse ouvinte Matheus colocou em cima do time. A gente sabe, Igor, que a única instituição que funciona no Brasil é a zica. É a zica, cara. Isso aqui você falou qualquer coisa, você zica o time, acabou, não funciona. Eu mesmo, Vou citar um exemplo pessoal. Na época da Libertadores, eu não tinha figurinha o suficiente anti-zica, entendeu? Acabou minhas figurinhas anti-zica e deu no que deu. O Santos perdeu o campeonato pro Palmeiras. Então, mesma coisa, esse ouvinte, Matheus, aí mandou pra gente, ó. Infelizmente, o São Paulo, já sabendo aqui da instituição, o Nilson, que também sabe da importância nossa, já foi lá e já perdeu o jogo também. Até pela zica que ele sabia que já ia vir, já aproveitou e já perdeu o jogo pra acabar com a esperança do torcedor também, né? Que isso o São Paulo sabe fazer, acabar com a esperança do torcedor.
Ah, sabe, sabe. É, só pra fazer um adendo aqui, que você comentou sobre as suas figurinhas anti-zica, né? E eu nunca te falei isso. Nunca te falei isso, mas eu já descobri o porquê que elas deram errado nessa ocasião. É, eu tava esses dias conversando com o seu pai, e ele me falou o seguinte. É, o Matheus, na final da Libertadores, mandou uma figurinha, Parazinho e Kizika. E aí ele falou que na hora que você mandou isso, já sabia, ah, vai dar errado. E ele falou isso. Ele falou isso e palavra tem força, cara. O Parazinho e Kizika acabou virando o contrário ali, pesou. Foi isso que deu errado na sua figurinha, tenho certeza.
Foi isso, cara, porque o que eu fiz? Eu mandei a figurinha anti-zica pra ele, que é santista também. Aí é que tá. Vou escrever o manual anti-zica. Primeiro, você nunca manda o anti-zica pra pessoa que torce pro mesmo time que você. Tem que ser sempre pra quem torce pra time adversário.
É isso, cara. E só pra finalizar, então, sobre esse comentário, né? É, então, se tudo der errado pro São Paulo a partir de hoje, os nossos ouvintes aí já sabem a quem procurar. O nosso amigo Matheus de Cambé já cuidou disso pra gente.
Igor, temos outro áudio aqui. Posso colocar online? Posso colocar no ar?
Pode, pode.
Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. É, eu queria deixar um dilema que eu tenho aqui, que é um dilema sobre estacionar. Eu comecei a dirigir agora e eu tô com problemas de estacionar num posto de gasolina. Queria saber qual dica que vocês poderiam me dar pra estar estacionando sem acabar querendo estourar o ponto de gasolina, ou estacionando na frente, ou parando em cima de um carro, não sei. Qual dica que vocês dariam aí pra mim pra entrar bem no posto de gasolina?
É, bom, esse ouvinte que preferiu não se identificar, né, Igor? Ele tá com um probleminha de segurança aí pra estacionar o carro dele no posto de combustível. O que você acha?
Cara, é uma pergunta interessante. A dele é uma pergunta do dia a dia. É, provavelmente afeta muito a vida dele isso. É, uma dica que eu dou pra ele, cara, nessa questão de como entrar ali na vaga pra estacionar no posto de gasolina... É, cara, não pensa que você tá no posto de gasolina. É, se você relar ali na bomba, não tem problema, cara. É uma vaga normal, entende? Bom, da mesma maneira que você não se importa em bater numa vaga em estacionamento normal, você não deve se preocupar com bater uma vaga ali no posto de gasolina, entende? Só vai, cara, só vai. Coloca uma musiquinha pra tocar, a do seu gosto aí. Um Nilson no rádio do carro, né? E vai. E vai, o franquista vai. Ele trabalha lá todo dia, ele tá acostumado já com esse tipo de situação. Não vai ser constrangimento nenhum.
É o posto que se leva a sério, ele tem que estar preparado para uma possível colisão nos seus tanques de combustíveis, né? Para poder entregar uma explosão bem feita, pelo menos. Pelo menos isso eu enxergo, Igor.
Uhum. É para isso que o franquista tá ali, na verdade, né, cara? Porque se fosse realmente só para colocar ali a mangueirinha ali no carro, né? Não ia ter franquista. O franquista tá ali para justamente controlar esse tipo de situação, cara. Ele é um profissional treinado, ele vai saber lidar com a situação.
Exatamente, Igor. E agora, se me permite trazer a minha visão a respeito deste caso, até puxando mais para a nossa área aqui, que é do jornalismo esportivo, eu acho que a gente tem que entender como essa mensagem do nosso ouvinte, na verdade, ela é uma grande metáfora, Igor. Ela é uma grande metáfora onde ele conduzindo o carro é como, por exemplo, um Fernando Diniz conduzindo um time. E o estacionar o carro ali é como fazer o gol pro Fernando Diniz. Então, analisando a filosofia de Fernando Diniz, assistindo os jogos até de times passados, mas principalmente assistindo o time do Santos atualmente, fica bem claro uma coisa, Igor, que não sei se você já ouviu falar esse jargão, não sei se isso seria um jargão, mas feito é melhor do que perfeito. E essa é a filosofia de Fernando Diniz. Ele falou assim, eu sou um técnico, que eu sei alguma coisinha ou outra, eu não sou perfeito, mas eu vou assim mesmo. E ele foi indo, Igor, ele continua indo, escalando time a time do Brasil, mesmo sem saber o que fazer, se sustentando, Igor, apenas em discursos pós-jogos, pós-jogo, onde ele faz questão de sempre dizer que o time tá melhorando, que o time tá evoluindo. né? Então, assim, você não sabe estacionar o seu veículo no posto de combustível? Estaciona, não tem problema. Você bateu, pegou fogo, não tem problema. Você fala assim, não, eu tô melhorando, eu tô evoluindo. Então, por mais que você não consiga visualmente ver alguma coisa ali, é só você falar que tá tudo bem. Então essa é a dica que eu queria deixar pro nosso ouvinte. Estaciona. Estaciona mesmo assim. Assim como o Fernando Diniz vai lá e fala que é treinador de futebol, pessoal, deixa ele, ninguém se importa. Você pode falar que você sabe estacionar o seu carro, que você tá evoluindo.
É uma bela dica essa, cara. Uma bela dica. O nosso ouvinte provavelmente vai escutar. Ele deveria escutar, na verdade.
Exatamente. Agora, se você, por algum motivo, entrar em colisão e esse estabelecimento comercial entrar em combustão, em explosão, eu não tenho nada a ver com isso. Que é você que tá dirigindo. Podemos ir para o próximo serviço de atendimento, Igor?
Sim, sim. Acho que a gente já esclareceu já para os nossos dois ouvintes, né? já foram respondidos, devidamente respondidos. Já.
Exatamente, exatamente. Esse ouvinte entrou em contato por nós, não por áudio, mas sim por mensagem, mandou para a gente lá no Instagram. Então eu vou ler a pergunta dele aqui, Igor.
Ok.
Até quando vocês irão continuar com o clubismo desenfreado, ignorando o fato do Corinthians estar se tornando o PSG brasileiro, em termos de número de contratações nesta última janela de transferências?
Aí ele marca aqui, né? Marca Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Paulinho, entre outros.
Eu acho uma comparação interessante, cara. Eu acho uma comparação interessante, sim. Até porque, igual o PSG, o Corinthians ele tem um ponta muito talentoso que é brasileiro também. O PSG tem o Neymar, né? E o Corinthians tem o Gustavo Mosquito, que joga um futebol parecido ali com o do Neymar, né? Eu não sou clubista. O Nilson aqui não é clubismo. Pelo menos eu acho que não é, não sei. E eu vou admitir, cara. É um baita elenco que esse o nosso Coringão tá formando, ô Matheus. E eu tenho certeza que esse baita elenco vai dar bastante alegria pra gente.
Ah, com certeza, Igor. Porque não só está contratando, como está fazendo a manutenção de algumas peças-chave, né? Pra esse time que tá jogando a temporada de 2021, né? Nomes como o Jô, por exemplo. Às vezes até o... Como que é o nome daquele lateral deles lá? O Calvo. Esqueci o nome.
Calvo?
É, ué.
Até o Calvo? O Fábio Santos.
O Fábio Santos, exato. A manutenção desses atletas, por exemplo, só tem a acrescentar o próprio Gustavo Mosquito. Espero que permaneça também. Então...
Léo Natel.
Quem mais que tá... O grande Igor, o grande atleta, Luan Guilherme também, né? Então, assim, acredito que com a manutenção desses jogadores, mais a chegada desses novos jogadores, o Corinthians tem tudo pra conquistar a vaga direto pra Sul-Americana do ano que vem.
Ah, com certeza. E eu também queria sinalizar uma contratação em específico, que é a do nosso craque, Renato Augusto, né? Craque da Copa do Mundo 2018, que quando jogou no Corinthians lá em 2015, se não me engano. 2015, isso. Lá em 2015, ele já era meio canela de vidro e não era velho, né? Como é que ele vai estar agora, depois da idade avançada? Vai ser interessante ver isso, cara. Eu tô ansioso.
Eu tô gostando de ver bastante, Igor, a atuação do Corinthians no mercado, porque me parece que eles estão implantando um novo método de contratar jogadores. Por exemplo, isso já se começou, acredito, até que foi um teste com essas peças que eu falei antes, sabe, Fábio Santos e Jô. Porque, por exemplo, você contrata o Jô, mas na hora de assinar o contrato lá, você tem que colocar assim, ó, mas é o Jô de 2017, é o Fábio Santos de 2012, é o Renato Augusto de 2015, entendeu? Essa é a ideia do Corinthians, porque se fosse pra analisar o que tem jogado recentemente, não contratava. Pelo menos não contratava com esse furdunço todo que faz. Agora, se você vai lá e chega e fala assim, que eu tô contratando esse jogador, mas eu quero as habilidades dele, que ele exija a função, assim como ele exercia naquela temporada específica, que é o que parece. Que o Corinthians, porque como o jogador jogou bem uma temporada no Corinthians, uma temporada, ou talvez duas no máximo, a diretoria já tá contratando ele na expectativa de que ele vai jogar assim como ele jogou no passado. Então, de repente, aí, até estar, de repente, se o Santos quisesse trazer o Pelé de volta, é uma possibilidade. Se a gente for levar em consideração esse método de contratar. Então fica a dica aí. Você ouviu aqui no Nilson primeiro, hein?
O Santos, nessa lógica aí, tinha que contratar o craque Molina também. Mas é uma coisa que eu consigo enxergar nessa estratégia do Corinthians é que eles já estão pensando na volta do público pros estádios, cara. Porque esse jogo aí, esse elenco, né, esses atletas, me lembra muito aqueles jogos beneficentes, jogo de estrela, sabe? É uns caras já semi-aposentados ali, que se reúne pra juntar um dinheiro pra doar ali, sabe? Aquele jogo de fim de ano. Aí tem até, às vezes, um Adriano Imperador correndo no campo ali.
É, amigos do Ronaldo contra quem? Amigos do Romário. Tipo isso.
É isso. É tipo isso. É inteligente essa estratégia, porque é pra arrecadar fundos, né, cara? É isso que o Corinthians tá querendo. Arrecadar dinheiro ali pra, quem sabe, do ano que vem, conquistar a vaga ali, o acesso pra Sul-Americana, né? Tão sonhado acesso pra Sul-Americana.
Tão sonhado, Igor. E eu gostaria de ressaltar também e parabenizar, né, o planejamento da diretoria do Corinthians, né, que ignora completamente a alta dívida que tem, a dívida histórica, que inclusive histórica, né, a dívida que o Corinthians tem. Além disso, também deixando de pagar salários, Igor, das divisões de base do clube e contratando para poder contratar um jogador que vai custar, sei lá, quase R$1 milhão por mês. E se fosse só um jogador, eu até falava, ok. Agora não, o Corinthians ele faz bem feito, né? Ele tá deixando de pagar os salários das categorias de base pra trazer vários jogadores medalhões e que vão custar muito caro por mês. Então parabéns pra diretoria do Corinthians, porque tudo é uma questão de prioridades e pelo jeito essa diretoria tá sabendo priorizar a coisa certa.
É uma diretoria que tem os seus objetivos ali, né?
As suas metas traçadas e claras já, e a gente consegue ver exatamente pra onde tá indo. Que é exatamente o mesmo caminho que o Cruzeiro seguiu.
Eu não vou entrar muito no assunto Cruzeiro, porque eu já percebi que a gente empolga, cara, quando a gente começa a falar de Cruzeiro. Igual no começo do episódio aqui, por algum motivo, a gente começou a falar de Cruzeiro e a gente não ia parar mais, cara. A gente começou a falar de Dedé, já puxamos um Cruzeiro. Aí até que a gente teve que se concentrar e voltar para o nosso tema aqui.
Bom, encerramos o serviço de atendimento ao cliente, Igor?
Eu acho que por hoje foi bacana o quadro, cara. Rendeu bastante. A gente teve 3 clientes aí atendidos, né? Acho que foi bacana hoje.
Beleza. Bom, então vamos para a pauta da semana, né? Vamos aproveitar o tema Corinthians e vamos puxar Brasileirão, Igor. Brasileirão faz alguns programas que a gente não comenta mais específico assim. E hoje seria interessante, eu acho, a gente dar um panorama de como que tá sendo essa competição aí.
É um timing bom, né, cara? Chegando ali no meio da competição já, a gente já tem mais ou menos definido ali o que cada um vai brigar no campeonato, né? E a gente tem o nosso peixão na 10ª posição. A gente sabe que é uma posição que o Santos gosta ali, no meio da tabela. Não é aquele time que briga pra não cair, mas também não briga pra ganhar a taça. Então, acho que a gente já chegou nesse momento do campeonato, sabe?
Sei. O Santos ali entra campeonato, sai campeonato, ele tá ali, cara. Nessa 10ª posiçãozinha ali, ele tem vaga cativa na posição 10 e não poderia ser de outra forma, né? Um time que às vezes até luta pra uma posição melhor, mas com o técnico que tem, não vai conseguir.
É até meio estranho a gente falar de uma posição melhor, né? Porque com o Diniz, o que seria a posição melhor? Qual que é a posição que o Santos busca nesse campeonato? Fica o questionamento aí.
Quais são os objetivos? Talvez a equipe do Santos seja a equipe que a gente não consegue dar nenhum panorama a respeito do que pode acontecer com essa equipe. No máximo, a gente consegue dar um panorama do que não vai acontecer. Que nesse caso, com certeza, não vai brigar na parte de cima. Mas é um time que pode estar brigando ali pela Sul-Americana, mas também pode estar brigando pelo rebaixamento, pelo acesso à Série B. E nessa altura do campeonato, eu enxergo que o Santos é a única equipe que não nos permite ter uma visão mais clara do que vai brigar, porque até qualquer time treinado por Fernando Diniz, a gente nunca sabe o que vai acontecer.
Ah não, esse time aí, Fernando Diniz é especialista em engatar sequência, cara. Ele engata sequência. Ou uma sequência enorme de empate, ou uma sequência enorme de derrota. Vitória é mais raro, mas é o time da sequência. Ele faz um monte de coisa seguida aí e vai atrás da vaga dele.
O negócio dele é priorizar o trabalho que vem sendo feito. Então, se o trabalho apresentou derrota, ele vai insistir no mesmo time, na mesma forma de jogar, nos mesmos jogadores, Porque o negócio dele é desenvolver o trabalho. Ele quer, depois de 10 jogos, o negócio dele é chegar nos jogadores e falar, ó, tá vendo? É assim que se perde o jogo. É assim, agora vamos lá, vamos empatar. Ele dá uma mexidinha no time. E aí vai, o time começa, empata. Ele fala, é assim que empata o jogo. A hora que chega na sequência de vitórias, Igor, infelizmente acabou o gás. Acabou o gás da equipe, acabou o gás do treinador. E fica por isso mesmo.
Ele é bem didático, né, cara? Ele gosta de mostrar várias vezes ali pra equipe dele, pra todo mundo aprender. E não ter dúvidas como é que empata um jogo.
Ah, psicólogo, né? Psicólogo ele é. Então tá explicado aí. Bom, na parte de baixo da tabela, já que a gente falou de rebaixamento e a gente falou também que o Santos não vai brigar na parte de cima, então vamos começar pela parte de baixo ali. Nós temos, na zona de rebaixamento, temos a equipe de Grêmio, Igor. A equipe do Grêmio ocupando a zona de rebaixamento. Confesso que me surpreende essa equipe estar na zona de rebaixamento. Não esperava. Se alguém falasse pra mim, antes do início do campeonato, que a equipe do Grêmio ia estar lutando pra sair da zona de rebaixamento, eu não acreditaria. Eu não acreditaria não, Igor. Onde já se viu uma equipe que acabou de dispensar um Renato Gaúcho? Pra mim, a tendência da equipe era subir, era decolar. Mas, infelizmente, tá acontecendo o oposto aí.
Cara, eu não fico tão surpreendido, porque a gente sabe que o Grêmio é rei de Copas, né? Ele não é rei de Ligas. O negócio dele ali é Copa. É Copa do Brasil, é Libertadores, é Gauchão. É Brasileirão não é com o Grêmio, não, cara. Eu já não esperava nada diferente desse time, não.
É, o Grêmio agora que conta com o Felipão que já ganhou o Campeonato Brasileiro, Igor. Porém, com um método completamente diferente do que se via com o técnico Renato Gaúcho. Então, vamos aguardar para ver se o Felipão vai conseguir entregar o mesmo que entregou no Cruzeiro. Olha só, olha qual equipe estamos comparando o Grêmio. Cruzeiro. Esse nome, Igor, esse time Cruzeiro, ele tem um imã, né? Ele é um imã. Tudo que a gente comenta aqui morre em Cruzeiro, cara.
É assim que é bom, né, cara? É assim que é bom. E sobre essa comparação que você fez, é essa hora que o torcedor gremista deve ter arregalado o olho ali e ficou assustado, cara, porque não tinha caído a ficha ainda, né? Agora, quando você coloca o Cruzeiro aí na comparação, aí já assusta. Aí dá medo, cara.
É, o momento do frio na espinha, o arrepio na espinha, né, Igor? Ó, da minha perspectiva aqui, eu vou citar times que pra mim, são os times que vão brigar pra não rebaixar. O Grêmio é um deles que a gente já falou. O São Paulo é outro, São Paulo tem que se cuidar, tem que fazer a manutenção do seu elenco para poder garantir o acesso à Série B. E além de, claro, né, o próprio Cuiabá, Sport Chapecoense, que já estão ocupando a sua vaga na zona de rebaixamento. A Chapecoense, inclusive, é muito forte no meu entendimento, Igor, principalmente por contar com o técnico Jair Ventura. Técnico Jair Ventura, que na última competição do Brasileirão, infelizmente, não conseguiu completar o seu trabalho, né? Acabou mantendo o Sport na Série A, mas dessa vez se juntou a Chapecoense, que aí você junta o técnico com a equipe, Igor, com a experiência de rebaixamento, aí não tem erro. Então, pra mim, Chapecoense tem tudo pra seguir rumo à Série B.
Cara, a Chapecoense, pra mim, não, a gente nem considera como briga, entende? Se a gente estiver falando de briga contra o rebaixamento, Chapecoense não vai brigar, não tem força pra isso. Agora, se a gente fala de briga pela vaga, né, pelo acesso à Série B, aí também não é briga, cara, aí é massacre. É, não tem ninguém que bate frente ao nosso Chapecoense ali. Você olha essa tabela, olha esse time, olha esse técnico, né? O conjunto ali, você fala, olha, isso aí ia disputar a posição que o Cruzeiro na Série B, cara. É, fora de questão esse time continuar na Série A. E aí eu concordo com os outros que você disse também, né? Sport, Cuiabá, América Mineiro. O São Paulo, eu acho que vai brigar com o nosso Peixão pela vaga na Sula, cara. Eu acho que vai ficar um pouco mais em cima, junto com o Internacional. Agora o resto ali do São Paulo pra baixo, cara, é rebaixamento ali. É, não vai ser todo mundo rebaixado porque só tem 4 vagas, né? Mas o que ficar vai ser na sorte.
Me agrada muito, Igor, ver o nome dessa equipe Juventude ocupando o seu espaço na Série A do Campeonato Brasileiro, porque a função dessa equipe é ser o jogo padrão, sabe? Quando você precisa colocar um jogo, você tá sem criatividade, coloca o jogo contra a Juventude, os jogadores vão lá por cumprir tabela também, dos dois times, e fica por isso mesmo, né? Então, pra mim, essa equipe da Juventude é do interesse de todos que essa equipe permaneça na Série A. Então, acredito que fica também esse ano.
É uma equipe mal pra ninguém, né, cara? É uma equipe que vai lá, derrota o Flamengo, depois perde uns 4, 5 jogos seguidos, aí vai lá e bate no São Paulo. É aquele tipo de time que todo mundo gosta, né?
Cai nas graças do brasileiro, né, Igor? Na briga pela Libertadores, Igor, quem que você coloca nessa posição?
É, a gente tem que levar em consideração que são pelo menos 6 vagas ali, né? Então, é muita vaga, cara. É, o time que eu acho que vai brigar ou vai classificar tranquilo pra Libertadores. Eu vou passar já pra você. Eu acho que é o Atlético Mineiro, nosso time pipoca, que não vai ganhar nenhuma taça esse ano, mas vai brigar por acesso, porque é isso que esse time faz. Ele briga por vaga, ele conquista vaga ali, ele não ganha taça, mas ele é classificado, entendeu? É o Atlético Mineiro. O nosso Mengão, né? Nosso Mengão vai brigar por Libertadores. É, obviamente vai brigar por Libertadores, porque é, como todo jornalista ali ressalta, eu gosto de ressaltar, o Flamengo tá em sexto, mas é com 2 jogos a menos, né? Então, na verdade, tá lá na frente. Não é em sexto, tá lá na frente. Essa sexta posição aí é ilusória. É, também vai brigar pela vaga o nosso Bragantino, né? Eu não vou chamar de energético, vou chamar de Bragantino mesmo. O Palmeiras vai brigar também. Tá em primeiro, né? Então acho que vai pelo menos brigar pela vaga. Pela sexta posição ali o Palmeiras briga, né? Difícil conseguir. Difícil. Não acho que vai ficar entre os 6 primeiros, mas eu acho que briga pela sexta posição. Quem mais? O Santos. O que você acha que o Santos vai fazer? O Santos você acha que não briga pela vaga, né?
O Santos eu já falei que é o único... Que eu menos consigo criar uma perspectiva do que pode acontecer, do que não pode acontecer com essa equipe aí. Eu já falei isso. Pra mim, ó, eu, de mim, por mim já entregava a taça na mão do Abel Ferreira de novo. Pra mim, Palmeiras aqui vai ser imbatível nesse campeonato. E depois ali, né, quem quiser disputar a segunda colocação ali, eu coloco principalmente o clube Atlético Mineiro e o Clube Flamengo. O Clube Flamengo tá ali disputando. Agora, a vaga na Libertadores, vamos considerar a vaga direta ali, a quarta colocação. Eu falo pra você que o time do Fortaleza vem fortíssimo esse ano pra surpreender a todos e tirar essa vaga da equipe do Atlético, Igor. A equipe do Atlético muitas vezes parece animar, parece que vai, não vai, mas no fim das contas a gente sabe que não vai, né? Então essa é a minha aposta, né? Eu acho que esses times que eu falei, que vão disputar mais ali em cima, o Fluminense não tá num bom momento, mas ali, de repente, aquelas vagas da repescagem ali já garantido, né? Mas isso também porque o Fluminense tá perigando de ir até pra final da Libertadores desse ano. Enfim, pode garantir seu acesso por lá.
Isso aí fica para um outro episódio nessa discussão.
É, exato. Semana que vem a gente volta com a Libertadores. E nesse Brasileirão, Igor, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa a respeito da mídia, que você alertou aí, né? Você mesmo disse que essa equipe do Flamengo, ela... A mídia que está... Que é macumunada, né? Vamos falar no português popular. O Flamengo está macumunado. Com a mídia, né? Com a mídia de uma forma geral. Tanto que se você abre aqui a página do Globo Esporte, a primeira matéria que eu vejo aqui, ó. A chamada da matéria é o seguinte, se você me permite. Brasileirão mostra sua cara verdadeira e tem só 3 candidatos ao título. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. E ao ler essa matéria, Igor, ao buscar o conhecimento dessa matéria, percebe-se que não tem conhecimento nenhum. Porque... O único parâmetro em que esse jornalista aqui, que eu também não preciso citar o nome, o único parâmetro dele é que é baseado nessa última atuação do Flamengo, Igor. Essa equipe do Flamengo que venceu a equipe do Bahia por 5-0, jogando fora, na última rodada do Brasileirão. Então, com isso e somente nisso, esse jornalista defende que o Flamengo é um candidato ao título. Mesmo... que o Flamengo esteja lá embaixo, Igor. Mesmo que o Flamengo tenha tido alguns tropeços que não se esperava no começo de campeonato, ele estando lá embaixo, né, na sexta posição, graças a um jogo que teve, ele já tá candidato aí.
no Flamengo passa muito fácil, né, cara? Passa muito fácil. É, falando assim, não parece que até esses dias o Flamengo perdeu pro Bragantino, perdeu pro Juventude, pro Fluminense. É outro time, né? Ganhou um jogo, já foi embora tudo de ruim ali. Não é igual um time comum que tá ali, perde um jogo besta, um jogo feio, entra uma fase, e pra recuperar a boa fase tem que ganhar uma sequência de uns 4 ali, pelo menos, né? Não, o Flamengo ganha um jogo ali e já era, cara. É, entrega a taça aí. E, assim, não é uma coisa que ficou desse jeito só porque recentemente o Flamengo foi bicampeão brasileiro. Já era, lembra, 2016, quando brigava pela taça com o Palmeiras, era duas vitórias do Flamengo, já era campeão, já, cara. Era isso, todo mundo falava campeão, já era. É 2018, mesma coisa. Então, uma coisa que vai ser sempre assim, né? Incrível. É,
nem parece que a gente tá falando de um clube que demite o seu técnico às 3 horas da manhã, do sexta pro sábado, né? Nem parece que é de um clube que tem dívida muito alta pra estourar, que vai estourar. As pessoas quase não falam, mas aqui a gente fala, porque a gente não tem rabo preso. Então fica o alerta pro nosso ouvinte, né? Até não só no Nilson, que agora também temos lá o jornalismo Nilson lá no Instagram e no Twitter, mas não só no Nilson, mas buscar se informar por fontes alternativas. Porque, dependendo dessa mídia aqui, cara, infelizmente a gente nunca vai ter a informação correta da forma como ela tem que ser.
Ah, a mídia é uma armadilha, né, cara? Ela te pega ali, te convence e você vive nesse mundo achando que o sexto colocado é o campeão brasileiro, tipo, garantido. Complicado, cara.
Exatamente, Igor. E outra, o que a mídia não te alerta e que nós alertamos aqui no Nilson é que esse caso do Renato Gaúcho como técnico do Flamengo é um possível caso de técnico ketchup, Igor. E isso tem que ser falado. Isso tem que ser trazido à tona. E está dando todos os indícios necessários, hein? De que esse técnico será um técnico ketchup. Mais uma vez explicando que ele vem, gasta tudo que tem em 2-3 jogos e acaba ficando lá, né, fazendo uma alusão a um lanche que você coloca todo o ketchup na primeira mordida. Você acaba sendo obrigado a finalizar esse lanche seco, frio, sem molho, engolido depois de muito mastigar, mas ainda enroscando um pouco na garganta. Então, isso vai ser o técnico ketchup. O técnico que ele vai chegar e, no fim das contas, ele vai ser como esse lanche que você, triste, termina de comer sozinho em silêncio.
Ele tem cheiro de ketchup, né, cara? Ele tem cheiro. Eu vou ter que concordar com você, cara. Eu acho que é bem provável já, depois desse 5-0, né, no fim de semana, bem provável que venha eliminação na quarta, cara. Bem provável. É, a chance, que pra mim era pequena, aumentou de um jeito, cara, que eu não consigo explicar. É bem provável que venha eliminação agora.
Ah, com certeza. Esse time do Defensa e Justiça, eles não são bobo não, Igor. Eles não são bobo não. Mas não vai ser nem mérito deles. Vai ser demérito do técnico que vai estar exercendo o seu papel de técnico ketchup. Igor, há algo mais a acrescentar a respeito do Brasileirão?
Cara, não. É um panorama sucinto ali, né? A gente foi direto ao ponto, sem ficar enrolando muito. É assim que tem que ser.
Ah, tem que ser, né? É direto e reto.
É isso. Jogando aqui na vertical, né?
Isso.
Uns 2-3 toques e finalizamos.
Isso, exatamente. Ligação direta, até eu diria. É, então, Igor, caminhando pro final do nosso programa, eu só queria perguntar como é que anda o seu Cartola.
Cara, o meu Cartola, eu esqueci de escalar ele essa semana, né? E por incrível que pareça, eu esqueci de alterar a minha escalação, mas mesmo assim, eu fiz uma pontuação acima da minha média, cara. Olha só que coisa. Estranho, mas muito bom, né? Essa última rodada agora eu pontuei 73 pontos, né? Isso me ajuda a consolidar a minha dominação na nossa liga ali do Nilson.
Eu acho engraçado saber que você esqueceu de escalar o seu time nessa rodada, porque eu também esqueci. Na verdade, eu tive um problema, né? O aplicativo do Cartola bugou e eu não consegui escalar a tempo. Mas eu tô passando pela mesma situação que você, porque tá sendo uma das minhas pontuações mais altas até aqui, e eu tenho dois jogadores que não jogaram, e um que tá jogando agora, que é do América Mineiro ainda, pra você ter uma noção. Então tá crítica a situação do meu Cartola. Você tá dominando lá na nossa liga, né, da Nilsons e Nilsons. E vivemos na expectativa. Eu acho que eu vou parar de escalar, Igor. Eu vou deixar colocar qualquer um, acho que vai ser melhor do que tentar escolher.
Cara, eu acho que isso, na verdade, só mostra como a gente do Nilson tá um passo à frente. A gente escalou semana passada pensando na rodada de hoje já, cara. É uma coisa fora do normal, isso que aqui a gente faz, cara. Aqui é absurdo, cara. É outro nível, entende? Não tem concorrência aqui. É outro nível, cara.
Exatamente, Igor, exatamente. Podemos fechar o Nilcinho da semana, então?
Cara, podemos. Eu gostei do episódio de hoje. Eu gostei da participação dos nossos Nilsons hoje, né? Queria pedir pra eles continuarem mandando as mensagens. Achei bem bacana mesmo.
Eu também gostei bastante. E se você está nos ouvindo, eu agradeço infinitamente a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção até aqui. Até a semana que vem e tchau!
Tchau!